20 anos de lei seca, cai o número de mortes no trânsito.
Nutricionista durante a gestação é o que propõe nova lista de procedimentos para os planos de saúde.
Menos queimadas e emissões de gases que poluem o meio ambiente é o que mostra a pesquisa do IBGE.
Geração de empregos e desenvolvimento regional. Presidenta Dilma participa de inauguração de mais uma fábrica em Polo Industrial da Bahia.
Sexta-feira, 19 de junho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A chamada Lei Seca, que pune com rigor quem ainda insiste em dirigir após consumir bebida alcoólica, completa hoje 7 anos.
E segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes no trânsito caiu pela primeira vez nos últimos 10 anos.
Também diminuiu o número de pessoas que admitem dirigir depois de beber.
Bebida e volante é uma combinação proibida por lei no Brasil há 7 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, além da diminuição de mortes no trânsito, a lei também trouxe uma mudança de comportamento nos brasileiros.
Deixei de sair mais, agora bebendo mais em casa. E também quando a gente consegue reunir grupos de pessoas, eleger sempre um amigo que vai ser o motorista, né? Aquele amigo da vez.
Eu já não tenho o hábito de beber, aí fico como motorista da vez, né?
A gente passou a revezar, normalmente eu e a minha esposa, ela bebe muito menos que eu, então ela opta por não beber nada, na maioria das vezes. Ou então, quando ela faz questão, eu mesmo dirijo e não bebo. Quando é uma festa, uma coisa maior, saímos nós dois e normalmente vamos de táxi mesmo.
Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mostra que o percentual de adultos que admitem beber e dirigir nas capitais do país teve queda de 16% entre 2012 e o ano passado. Cerca de 10% dos homens entrevistados assumiram que costumam beber e dirigir, percentual maior do que as mulheres que admitiram fazer o mesmo. Outro indicador mostra que, pela primeira vez em 10 anos, o número de mortos no trânsito diminuiu. Segundo o Ministério, entre 2012 e 2013, o número de vítimas fatais em acidentes caiu de quase 45 mil para 42 mil, uma redução de quase 6%. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Antônio Nardi, aponta as vantagens da mudança de comportamento.
Nós poderemos, com a mudança de comportamento da população, atingir níveis extremamente favoráveis nos próximos anos, diminuindo dessa forma a mortalidade, diminuindo a ocupação de leitos hospitalares, contabilizando favoravelmente a economia para o setor saúde.
A multa para quem for flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcoólica chega a R$ 1.915, além da suspensão da carteira de motorista por 1 ano e de ter o carro apreendido. Caso o índice de álcool no sangue seja superior a 6 decigramas por litro de sangue, o motorista também é preso. A pena é de 6 meses a 3 anos de detenção. Reportagem Rafael Gasparotto.
Participe. Alguma vez você já precisou de um procedimento médico sem cobertura do plano de saúde?
Pois é, a cada 2 anos, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, revisa a lista de consultas, exames e tratamentos que o plano precisa oferecer.
Essa revisão está sendo realizada agora e vai propor 11 novos procedimentos, entre eles a obrigatoriedade de consulta com o nutricionista durante a gestação.
Esta lista agora está submetida à consulta dos brasileiros. Hoje, no quadro Participe, você fica sabendo como pode contribuir e participar.
Preocupada com a saúde e com a condição do bebê na primeira gravidez, a servidora pública Viviane Moraes fez acompanhamento com o nutricionista, mas teve de pagar as consultas à parte, porque o plano de saúde não oferecia cobertura.
Eu tive que recorrer a um nutricionista particular para que atendesse as minhas necessidades. Eu acho que a gente não deveria ter tanta burocracia. Poderia ser algo mais rápido, mais direto, e nutricionistas, assim, que tenham um atendimento especial para gestante.
Viviane pensa em engravidar de novo. Na nova gestação, pode ser que o plano de saúde ofereça as sessões com o nutricionista. É que a Agência Nacional de Saúde Suplementar colocou em consulta pública a ampliação da lista de procedimentos obrigatórios que os planos devem oferecer, e entre eles está o acompanhamento da gestante por um nutricionista. Para Fabiola Amaral, nutricionista mestre em saúde da mulher, a gravidez exige acompanhamento especial.
Isso vai ser muito importante, tanto para prevenir patologias durante a gestação, para permitir uma gestação saudável e para o bebê ter um desenvolvimento adequado, tanto em crescimento, quanto ganho de peso, quanto em desenvolvimento mesmo.
A proposta, que está em consulta pública, prevê a inclusão de 11 procedimentos médicos ao todo, entre terapias e exames. Ainda estão em avaliação a oferta de um medicamento para tratar câncer de próstata, novas indicações para diagnóstico e tratamento de 16 síndromes genéticas e o aumento do número de sessões ou consultas com fisioterapeutas, psicoterapeutas e fonoaudiólogos. A ideia da atualização desta lista de procedimentos obrigatórios é acompanhar o avanço tecnológico. De acordo com a gerente geral de regulação assistencial da ANS, Raquel Lisboa.
O avanço tecnológico na medicina, na área médica, ele é enorme, né? E a gente precisa priorizar o quê, principalmente? Se aquela nova tecnologia vai trazer real benefício ao usuário de plano de saúde, ao paciente de uma forma geral.
Qualquer cidadão pode opinar na consulta pública, dizendo se concorda ou discorda, sugerindo outros tratamentos ou fazendo comentários. A participação deve ser feita até o dia 19 de julho pela internet, na página da agência www.ans.gov.br. Se aprovados, os novos procedimentos devem começar a ser oferecidos pelos planos de saúde em janeiro do ano que vem. Reportagem Luana Karen.
Voz do Brasil!
Quem passa por Camaçari, na Bahia, pode ver o quanto a indústria pode ser motivo de transformação.
A cidade, que fica a 40 quilômetros de Salvador, abriga um polo industrial com empresas de vários setores.
Para a presidenta Dilma Rousseff, uma forma de criar oportunidades de emprego e renda para os brasileiros, além de desenvolver a região.
A presidenta participou hoje da inauguração de mais uma indústria local.
Camaçari tem pouco mais de 280 mil habitantes, segundo o IBGE, e é conhecido na região como cidade industrial, porque aqui, há 37 anos atrás, foi criado o primeiro polo industrial planejado do país, que abriga desde montadoras de carros até fábricas de material para construção. Nessa sexta-feira, o polo industrial recebeu mais uma fábrica. Foi inaugurado um complexo acrílico que vai produzir material para indústrias de diversas áreas, entre elas a de higiene e tecidos. Um investimento de 500 milhões de euros, o equivalente a quase 2 bilhões de reais. Durante a construção, o polo gerou 5 mil empregos. O ajudante prático Arthur Williams de Melo conta como foi a experiência de trabalho.
Gostei muito do emprego, foi uma ótima oportunidade que teve, nunca trabalhei nessa área.
Agora que está pronto, o complexo acrílico vai gerar 230 empregos diretos e 600 indiretos. O impacto positivo na balança comercial brasileira deve chegar a 300 milhões de dólares por ano, 200 milhões por meio da redução de importações e 100 milhões com exportações dos produtos produzidos aqui. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de inauguração. Ela destacou a importância dos novos empregos que a nova fábrica já está gerando.
Industrializando uma região do país que nós temos a obrigação, o empenho em industrializar. Primeiro, um dos maiores estados do país, que é a Bahia. Depois, uma das grandes regiões do nosso país, que é o Nordeste. Isso significa mais desenvolvimento e mais qualidade no desenvolvimento do país. Porque o desenvolvimento não pode ser concentrado. Ele, para de fato beneficiar toda a população, ele tem de ser descentralizado.
O polo industrial de Camaçari tem atualmente mais de 90 empresas químicas, petroquímicas e de outros ramos. Isso gera 15 mil empregos diretos e outros 30 mil indiretos na região. Reportagem Leandro Alarcon.
Durante a inauguração da fábrica, a presidenta Dilma falou também sobre medidas que estão em tramitação no Congresso Nacional. Duas foram aprovadas e outra ainda está em votação.
Nós não queremos que nada interrompa o processo de desenvolvimento do país. Nenhum ajuste, ele tem um fim em si mesmo. Ele é feito para fornecer os elementos para que a gente possa expandir e voltar a crescer aceleradamente, fortalecendo todas as bases do crescimento do Brasil, corrigindo o que tem de ser corrigido, mudando o que tem de ser mudado. E, sobretudo, simultaneamente, olhando para o crescimento econômico.
7:10.
Escolas têm até a próxima sexta-feira, dia 26 de junho, para informarem a frequência dos alunos atendidos pelo Bolsa Família.
Os dados são referentes aos meses de abril e maio. Os dados são repassados pelas Secretarias Municipais de Educação e os gestores do Bolsa Família monitoram as informações.
Manter crianças e jovens na escola é um dos compromissos assumidos pelas famílias atendidas pelo programa. No primeiro bimestre deste ano, 14 milhões e meio de alunos cumpriram a frequência, 96% de todas as crianças e adolescentes acompanhadas no período.
E por falar em Bolsa Família, mais de 13 milhões e 700 mil famílias podem sacar o benefício.
Foram liberados mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O valor médio do benefício em junho é de R$ 167,78. O pagamento começou a ser feito nesta semana e segue de forma escalonada até o próximo dia 30.
Para saber em que dia sacar o dinheiro, basta observar o último número do cartão. O dinheiro fica disponível para saque durante 90 dias.
Treinar a tecnologia de lançamento de foguetes e testar equipamentos como radares aeroespaciais.
Para isso foi lançado hoje mais um foguete da Aeronáutica Brasileira. A repórter Carolina Becker está aqui no estúdio e conta para nós o que foi esse experimento. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Ellen. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. A Força Aérea Brasileira lançou hoje mais um foguete de treinamento básico no centro de lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Em pouco mais de um mês de operações, foram lançados 10 foguetes. E no lançamento desta sexta-feira, um dos principais objetivos foi testar os radares que rastreiam a trajetória dos foguetes, equipamentos que foram recentemente modernizados. Outro objetivo das operações é incentivar o desenvolvimento acadêmico e despertar talentos na área aeroespacial, por meio de parcerias com as universidades. É o que explica o diretor do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, Coronel Aviador Maurício Lima de Alcântara.
O foguete universitário, o diferencial é que o desenvolvimento dele é feito pela universidade. De alguma forma, ele cria, né, a motivação e a busca da pesquisa para desenvolver novas formas de materiais e novos projetos de lançamento, novos meios, né, como combustível, forma de dosagem. Então, o foguete acadêmico ele tem esse viés, que é um viés de inovação, de buscar uma coisa diferente, uma coisa talvez mais econômica, uma coisa que atenda às expectativas da nossa atualidade.
O próximo passo do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno é uma competição de foguetes acadêmicos que deve reunir as universidades brasileiras que têm cursos de engenharia aeroespacial. Ellen.
Obrigada, Carolina Becker, pela participação aqui com a gente na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Menos queimadas e menor emissão de gases que poluem o ar.
O Brasil também está aumentando áreas de preservação ambiental.
É o que mostram os dados divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
O Brasil está emitindo menos gases de efeito estufa. De 2004 a 2011, a emissão de gás carbônico, um dos principais causadores do aquecimento global, diminuiu 84% nas atividades que envolvem mudanças no uso de terras e florestas, como desflorestamentos e queimadas. O estudo do IBGE mostrou que uma das causas da redução foi a queda do desmatamento na Amazônia Legal, como explica a gerente de projetos da Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais do Instituto, Denise Cronenberger.
Até 2004, né, o setor de mudança de uso da terra e florestas tinha uma participação maior na emissão do dióxido de carbono. Com a queda da taxa de desmatamento na Amazônia, essa contribuição também foi reduzindo.
Os incêndios florestais também diminuíram em todos os biomas brasileiros, de quase 250 mil focos em 2010 para cerca de 115 mil em 2013. Enquanto isso, cresceu o número de unidades de conservação da natureza, como reservas e parques ecológicos. Em 1992, as áreas terrestres protegidas representavam pouco mais de 5% de todo o território brasileiro. Em 2013, ultrapassaram 17%, ou 1 milhão e meio de quilômetros quadrados, área maior que Portugal, França e Alemanha juntos. E isso ajudou a reduzir os focos de incêndio, como destaca a gerente do IBGE, Denise Cronenberger.
Em quase 15% das unidades de conservação no país tem também queimadas e incêndios florestais, né? Mas é um percentual bem menor do que as áreas do entorno que não estão protegidas.
Já a intensidade do uso de agrotóxicos mais que dobrou entre 2000 e 2012. Ao todo, 63 indicadores foram analisados. A pesquisa completa pode ser acessada pela internet no endereço ibge.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
Mais 6 unidades de conservação federais passam a integrar a rede de apoio do programa Áreas Protegidas da Amazônia neste mês.
São 3 unidades no estado do Amazonas e outras 3 no Pará, entre elas a Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo.
Com as novas unidades, a área total do programa de proteção chega a 58 milhões de hectares.
O programa tem o objetivo de aumentar as unidades de conservação na Amazônia, protegendo essas áreas e assegurando recursos para o desenvolvimento sustentável na região.
E a maioria dos portos brasileiros estão acima da média quando o assunto é preservação do meio ambiente.
Pela primeira vez, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, divulgou um índice de desempenho ambiental.
A ideia da avaliação é estimular melhorias, principalmente ligadas ao cumprimento da legislação ambiental.
Ao todo, 30 portos foram avaliados. Foi verificado, por exemplo, se o licenciamento ambiental está em dia, se o porto investe em educação ambiental e se monitora a qualidade da água. A maioria ficou com nota acima dos 50 pontos. Os primeiros colocados foram os portos de São Sebastião, em São Paulo, Itajaí, em Santa Catarina e Itaqui, no Maranhão. Em último lugar, ficou o porto da capital gaúcha, Porto Alegre, com 19,72 pontos. Para o diretor-geral da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Mário Povia, o resultado geral foi positivo, mas ainda pode melhorar.
A gente avalia o esforço que o porto vem fazendo na melhoria constante na sua gestão ambiental. E nesse sentido, a gente já observa uma melhoria significativa, uma melhoria sistêmica, talvez ainda um pouco longe do ideal, mas já com um vetor no caminho certo.
Ainda segundo a agência, o índice não tem a função de punir os portos, mas serve como uma ferramenta para orientar os gestores do setor em todo o país a buscarem melhorias para os itens que não alcançaram uma boa pontuação. É o caso do porto de Paranaguá, no Paraná. O diretor de meio ambiente do porto, Marco Aurélio Ziliotto, conta que o local ficou entre os últimos colocados na primeira avaliação em 2012 e agora está entre os 4 primeiros.
Porque todos nós somos movidos a desafios e precisamos buscar sempre a melhoria contínua no processo de gestão em segurança, meio ambiente e saúde da atividade portuária.
O índice de desempenho ambiental é medido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários a cada 6 meses desde 2012. Reportagem Ana Gabriela Salles.
7:19.
Em todo o Brasil, mais de 3 milhões e 200 mil famílias já têm energia elétrica em casa pelo programa Luz para Todos. O dado é de maio deste ano.
Hoje foi a vez de Ponta Grossa, comunidade que fica em Paraty, município do Rio de Janeiro.
E quem conta pra gente um pouco mais sobre essa história é a jornalista Sumaia Vilela, que está aqui com a gente na Voz do Brasil. Boa noite, Sumaia.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. E a todos que nos ouvem. Olha, para chegar só de barco e para acender a luz só com gerador. Essa era a realidade da comunidade de Ponta Grossa, formada por pescadores que viviam isolados à beira-mar. Fabiano Vieira de Jesus conta que cada uma das 73 famílias que moram no local gastava entre R$ 500 e R$ 900 por mês para ter energia durante 4 horas e somente à noite. Ele compara o que mudou com a chegada do programa Luz para Todos.
E é um benefício que você vai ter uma qualidade de vida melhor. Não que a gente não tenha, a gente tem uma qualidade de vida, só que a gente não tem energia elétrica, não tem como armazenar alimentos, pegando um barco, saindo da nossa comunidade para ir fazer compras, para trazer o alimento para sua casa. E hoje, com a energia elétrica, a gente não precisa fazer mais isso.
R$3.200.000 foram investidos em estruturas como postes de fibra de vidro e cabos submarino, tudo para superar os obstáculos naturais que dificultam o acesso terrestre e também em respeito às restrições ambientais da área, que é protegida. A energia elétrica está sendo instalada ainda em outras duas comunidades locais, Mamanguá e Cajaíba. E os benefícios vão além de uma lâmpada acesa. O diretor nacional do programa Luz para Todos, Aurélio Pavão de Farias, destaca que a eletricidade também é um ponto de partida para o desenvolvimento das comunidades.
Fazer com que essas pessoas possam produzir de forma mais moderna, mecanizada, para poder gerar renda, agregar renda para essas comunidades.
Em todo o país, a meta do Luz para Todos é atender mais 200 mil famílias até 2018, Ellen.
Obrigada, Sumaia, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Começaram hoje as matrículas dos aprovados no SISU.
Agora, o candidato deve entrar em contato com a universidade ou faculdade em que foi aprovado e verificar o local, horário e documentos necessários para a matrícula.
E quem não foi selecionado também precisa ficar atento.
Os aprovados na primeira chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, tem até o dia 23 de junho para se matricular. Nessa edição, foram oferecidas 55.571 vagas. Quase 1 milhão e 200 mil candidatos se inscreveram. A instituição mais procurada foi a Universidade Federal de Minas Gerais. Medicina, Direito e Administração ocupam o topo da lista dos cursos com mais inscrições. Quem não conseguiu vaga nessa primeira chamada pode participar da lista de espera, que está aberta até o dia 26 de junho. Os candidatos da lista que forem aprovados vão ser convocados pelas instituições até o dia 2 de julho. Para consultar o resultado do SISU e se inscrever na lista de espera, acesse sisu.mec.gov.br. Beatriz Amiden para a Voz do Brasil.
A agricultura teve saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no mês de maio.
Foram criadas mais de 28.300 vagas.
Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Acre e Piauí também apresentaram crescimento na geração de postos de trabalho.
No total, o país teve quase 1,5 milhão de admissões e 1,580 mil demissões.
Os dados estão disponíveis na página do Ministério do Trabalho e Emprego na internet, em portal.mte.gov.br.
Os motoristas vão ter até o dia 1º de outubro para comprar os extintores do tipo A, B, C.
O prazo foi adiado pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Segundo o Conselho, o novo extintor é mais eficiente porque combate o fogo em materiais sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos energizados.
O adiamento foi um pedido da Associação Brasileira das Indústrias de Equipamentos contra Incêndio e Cilindros de Alta Pressão, que afirma não ter tido tempo suficiente para abastecer o mercado.
Quem não se adequar até o prazo pode receber multa de 5 pontos na carteira de habilitação.
Os municípios catarinenses de Xanxerê e Ponte Serrada vão receber R$4 milhões para reconstrução de casas.
As duas cidades foram atingidas por um tornado em abril deste ano. Duas pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram desabrigadas. 2.600 casas foram danificadas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
7 anos de lei seca. Cai o número de mortes no trânsito.
Nutricionista durante a gestação é o que propõe a nova lista de procedimentos para os planos de saúde.
Menos queimadas e emissões de gases que poluem o meio ambiente. É o que mostra a pesquisa do IBGE.
Geração de empregos e desenvolvimento regional. Presidenta Dilma participa de inauguração de mais uma fábrica em Polo Industrial da Bahia.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.